acabado. Seja pela melhoria das condições de trabalho, seja pela própria melhoria da atratividade da carreira. O que já não nos parece sério é fazer-se aqui um debate exclusivamente concentrado naquilo que ainda está por fazer, naquilo que ainda há a melhorar, e ignorar por completo todos os importantes passos que o Governo da República vem fazendo nesta matéria. Os senhores deputados sabem, porque não o podem ignorar, por exemplo, o suplemento por serviço e risco nas Forças de Segurança tem uma componente variável que está indexada ao valor da remuneração. Ora, se nós tivermos o maior aumento da década da retribuição base, significa isto, que também o suplemento por serviço e risco tem um aumento, senhores deputados. Um aumento que pode chegar aos 7,9%, isto parece-me relevante e é bom que se perceba. É preciso também reconhecer que, não obstante sermos o quarto país, fixem bem este número, o quarto país da União Europeia com maior rácio de polícias por 100 mil habitantes, o Governo da República continua a apostar fortemente no recrutamento de homens e mulheres para as Forças de Serviço de Segurança. Para que tenhamos uma ideia, só este ano entram mais 2.400 polícias e guardas contratados só este ano, a que acrescem mais 2.600 já em formação, Sr. Deputado. O que acresce também, como já aqui foi referido ontem, em tal exaustão, uma enorme aposta do Governo da República em habitação. Falámos de um total de 60 milhões de euros para a compra e para a disponibilização de habitação às Forças e Serviços de Segurança. Mas também em matéria da atratividade da carreira, há passos significativos que vêm sendo dados pelo Governo da República. Falámos da Lei de Programação de Investimentos e Infraestruturas. A lei que significa que vai permitir disponibilizar a estes homens e mulheres, além do investimento nas infraestruturas, investimento também na modernização dos seus equipamentos, o que melhora certamente a atratividade da carreira. É importante, a bem de um debate sério, que se diga tudo isto, ao mesmo tempo que se reconhece que haverá certamente mais a fazer. Como seja, Sra. Deputada, garantir que as estruturas representativas das Forças de Segurança possam ter acesso e participar na gestão da SAD, havendo méritos no proposto no PGL do PCP. Aliás, a Sra. Deputada esteve presente na audição que fizemos aqui na semana passada ao Dr. César Nogueira, enquanto peticionário e representante da APAGE, e ele disse bem da importância que este projeto tem para as Forças e Serviços de Segurança. Há certamente caminho a fazer nesta matéria. Por isso, a pergunta que lhe coloco, Sra. Deputada, é se é capaz de fazer o mesmo reconhecimento, da mesma forma que nós reconhecemos que o PCP tem também propostas importantes, consegue reconhecer o trabalho de excelência que o Governo da República vem fazendo nesta matéria, de valorização, quer do desempenho de funções, quer da atratividade da própria carreira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. E agora o segundo pedido de esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD e da Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez que o Grupo Parlamentar do PCP traz o Estatuto da Condição Policial à Assembleia da República. E sobre esta iniciativa importa dizer desde logo que o PSD reconhece a bondade da matéria em discussão, no entanto, e tal como já referimos, a iniciativa do PCP é a renovação de uma iniciativa já apresentada e rejeitada na especialidade na 13ª legislatura. É exatamente igual. E nesse sentido, importa relembrar aos senhores deputados que esta iniciativa foi aprovada na generalidade com o voto a favor do PSD, porque entendíamos, na altura, que este assunto merecia uma reflexão mais cuidada e mais aprofundada. Mas na discussão na generalidade, na especialidade, deixámos bem claro o entendimento do PSD sobre esta iniciativa. E em coerência com aquilo que dissemos há 3 anos, mantemos as mesmas reservas que aqui deixámos nessa altura. Nesse sentido, reiteramos que esta iniciativa perdeu a oportunidade e a atualidade, e isto porque se no passado esta iniciativa fazia sentido face ao atraso do Governo na regulação de determinadas matérias, hoje não faz, porque essas matérias, em grande parte, já se encontram legisladas não só nos estatutos das respectivas carreiras, mas também em legislação avulsa. No entanto, e apesar desta redundância que pode acarretar derrogações à lei, o PSD reafirma a sua concordância com determinados princípios e regras constantes desta iniciativa, mas não podemos, de forma alguma, acompanhar normas que colocam a Assembleia da República a legislar sobre matérias da competência do Governo, o qual ficaria assim condicionado e limitado na sua capacidade regulatória. Por outro lado, senhores deputados, sabem tão bem quanto eu, e como alguém já aqui o disse, que cada força e cada serviço de segurança tem diferentes formas de organização, diferentes formas de funcionamento, diferentes formas de atuação, e o que se adapta a uns, facilmente, não se adapta a outros. Por isso, esta generalização pretendida pelo PCP deve ser acautelada e deve ser dispensada. Mas há ainda uma outra questão sobre a qual nós divergimos e que deixámos bem claro na anterior discussão, na especialidade desta iniciativa, e que tem a ver com a opção política do PCP de incluir a GNR neste estatuto, afastando-a assim da sua condição militar. Aliás, esta opção política tem também acolhimento na outra iniciativa que hoje discutimos, com o projeto de resolução que recomenda o Governo à realização de um estudo com vista à criação de uma Polícia Nacional de natureza civil em substituição da PSP e da GNR. Em suma, com esta...
Sr. Deputado, deixe-me interrompê-la para lhe dizer que o seu tempo já está largamente esgotado, para pedir esclarecimento. É evidente que pode prosseguir porque o seu tempo está a ser retirado do global, do grupo parlamentar do PSD. Portanto, queria de qualquer maneira concluir, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, deixe-me então terminar que eu colocarei a questão à Sra. Deputada no final e deixe-me só acabar aqui a minha reflexão sobre esta matéria. Em suma, com esta iniciativa, o PCP pretende uma reestruturação de A a Z das forças e serviços de segurança que põe fim ao sistema dual do nosso sistema policial. E isto à revelia das estruturas representativas das forças e serviços de segurança e sem que seja promovida uma discussão séria, aprofundada e alargada sobre esta matéria. Isto é muito grave porque é um tema muito importante que não deve ser tratado desta forma e sem a devida preparação e dignidade. Além disso, uma eventual alteração de paradigma, como aquela que o PCP pretende, será geradora, com certeza, de instabilidade, e isto é especialmente preocupante numa altura particularmente difícil para as forças e serviços de segurança, que se deparam com inúmeras dificuldades, em grande parte porque têm sido sacrificadas por um governo que não cumpre aquilo que promete, um governo que anuncia e não faz. Um governo que não teve e continua a não ter a capacidade de capacitar as forças de segurança e a dignificar os seus profissionais. Um governo que anuncia milhões de euros de investimento para as forças e serviços de segurança e depois é incapaz de os executar, como aconteceu com a lei da programação. Um governo que anuncia um programa plurianual de recrutamento de 10 mil efetivos para as forças e serviços de segurança e depois fica na metade desse recrutamento, ou menos que metade. Por isso, Sr. Presidente,
tem mesmo
para terminar, pergunto à Sra. Deputada Alma Rivera, a bancada do PCP parece ser alheia às críticas que faz sobre a falta de investimento do Governo nas forças e serviços de segurança e na falta de dignificação dos respectivos profissionais. Mas tenho de recordar a Sra. Deputada que durante seis anos foram puniventes.
Sr. Deputado, eu peço muita desculpa, mas a Vossa Excelência tem mesmo que terminar.
Muito bem.
Queira a Vossa Excelência pôr o pedido de esclarecimento final que tem que colocar à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito
porque
bem.
A situação não é confortável, Sra. Deputada. Peço que ajude a mesa, por favor.
Muito bem, Sr. Presidente, vou terminar. E a questão que eu tenho e que faço é recordar à Sra. Deputada que durante seis anos foram coniventes com o Governo e grande parte dos problemas que se foram acumulando ao longo desses anos são da vossa responsabilidade. Por isso pergunto de que lado estavam nessa altura, do lado do Governo ou do lado das Forças de Segurança? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ofélia Ramos, para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a Sra. Deputada Alma Rivera a palavra e também tem 59 segundos, com alguma tolerância eventualmente. Logo veremos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado Paulo Auros Correia as suas questões e à Sra. Deputada Ofélia Ramos o seu discurso. E, portanto, queria começar exatamente por colocar uma questão, já que não foi colocada nenhuma questão pelo Partido Social Democrata, é se os problemas estão resolvidos. E se é compatível o discurso que fazem de valorização das forças e serviços de segurança e depois com a ideia de que é preciso deixar tudo na mesma e que não há que fazer nada. Então, se os problemas se mantêm, o que é que nós devemos fazer? Ficar a ver de bancada, como faz o Partido Social Democrata? É isso? É ficar a ver os problemas e não apresentar alternativas? Não, senhora deputada, da parte do PCP temos proposta concreta, defendemo-las porque elas são boas e são aquilo que é necessário neste momento para o país avançar. E é necessário, sim, estudar uma alternativa. Se as coisas não estão bem, é preciso perceber porquê, racionalizar os recursos, aproveitar o que temos para conseguirmos reforçar a nossa capacidade de intervenção. E sim, é preciso sim melhorar em muito as condições que são praticadas para as forças e serviços de segurança, mas não temos contado com o voto do PSD, nomeadamente nos seis anos que se precedem. Relativamente àquilo que é colocado pelo Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, eu julgo que não deve o Partido Socialista fazer de conta que não se apercebe da situação que está colocada e que está nas forças de segurança neste momento, de enorme insatisfação, de justa insatisfação, a que o Partido Socialista não tem dado resposta. Não, senhores deputados, os senhores não podem aprovar, já agora, por muita insistência do PCP, um subsídio...
Senhora deputada, tem que concluir.
Muito obrigada. Um subsídio de risco, defraudando as expectativas de ele ser comparável a de outras forças e serviços de segurança e depois continuar todos os anos a relembrar que fizeram esse aumento de 70 euros, quando é pago 100 euros de componente fixa. Porquê é que não aprovaram a proposta do PCP para responder a esta questão? E eu devolvo-lhe também uma outra questão que tem a ver com, então, podemos admitir que o PS admite e irá aprovar uma proposta para que haja participação das estruturas representativas das forças de
segurança
nas respectivas serviços nas SADs das suas profissões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. E agora, para continuar a apresentar os projetos das suas iniciativas, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, senhores deputados, os nossos militares e membros das Forças de Segurança sabem bem quem está a seu lado e quem os defende verdadeiramente nesta Assembleia. Não são certamente os que estão há anos no Governo e nada fazem para melhorar as suas carreiras, para reforçar a sua autoridade ou para dar os equipamentos mais básicos que precisam para levar a cabo a sua missão. Nem a extrema-esquerda, que por mero preconceito ideológico está sempre pronta a apontar os dedos aos polícias e aos militares, insultando-os e desconfiando permanentemente da sua atuação. Os militares e os polícias, tanto dão ao país, sabem que há um partido que sempre se bate pela sua dignificação e valorização, o Partido Chega. E é por isso que propomos hoje nesta Câmara o aumento da componente fixa do suplemento de serviço militar para 100 euros mensais para militares das Forças Armadas e elementos do quadro pessoal militarizado da Marinha. Com esta medida, pretendemos corrigir uma injustiça e restabelecer a harmonia entre militares e forças de segurança. Será que os nossos militares não merecem esta valorização? Veremos quem são os grupos parlamentares que vão apoiar esta medida. Por outro lado, propomos corrigir a injustiça de que são vítima cerca de 120 profissionais aposentados da PSP, que viram a sua pensão mensal onerada pela aplicação do fator de sustentabilidade. Por uma questão de meses não foram abrangidos pela aplicação retroativa da eliminação desse fator. Senhoras e senhores deputados, vamos corrigir esta injustiça em relação a estes 120 agentes ou vamos continuar a olhar para o lado como se nada fosse connosco? Sr. Presidente, Srs. Deputados, se há profissões de desgaste rápido e sujeitas a elevados níveis de pressão, não há qualquer dúvida que ser polícia é uma delas. Quer pelo desgaste emocional, quer pelo desgaste físico, acentuado ou constante. Mas os profissionais das Forças e Serviços de Segurança só podem recorrer à figura da aposentação e pré-aposentação em situações de saúde devidamente atestadas, ou no caso de serem atingidos ou ultrapassados os limites de idade ou o tempo de permanência no posto ou na função, ou ainda quando, nos termos legais, estejam reunidas as condições de passagem à reserva, pré-aposentação ou disponibilidade, depois de completados 36 anos de serviço e 55 anos de idade. Enquadrar a atividade na dimensão de profissões de desgaste rápido é da mais elementar justiça social e profissional. E o imperativo de consciência a que o Chega não pode voltar às costas. Vão passar das palavras aos atos e acompanhar